A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve, nação cartoleira, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à edição 176 do Cartola Cash. Hoje, uma edição voltada aí para a rodada número 21 no Brasileirão, mas claro, agora que vocês já sabem que tem no Cartola Express Ligas Europeias, a gente vai ter também algumas diquinhas dos jogos que vão ter à disposição para você jogar e ganhar dinheiro nas Ligas Europeias no Cartola Express. E para a gente poder bater um papo sobre Cartola, Cartola Express, nessa edição do Cartola Cash, eu, Guilherme Fernandes, estou hoje com o Boninho do Cartola, o Cássio Leitão, e com o cara das redes sociais do Cartola Express, o Felipe Frederico, o Felipe Fred. Galera, primeiro eu começar com o Boninho do Cartola, né, Fred? Pelo tamanho, pela tradição, pela experiência e pelo respeito que a gente tem pelo Cássio Leitão, a gente quer saber dele como é que foi o desempenho nessa rodada 20, o que ele está esperando da rodada 21 do Cartola. E aí, Cássio, beleza, cara?
Fala, Guilherme, Felipe Frederico, galera cartoleira. Eu tô animadaço, cara. As minhas duas últimas rodadas foram muito boas. Eu gosto desse respeito no ar, né, cara? Fora do ar, me avacalham pra caramba. Mas a gente é amigo, então tá tudo bem. Cara, fui muito bem na última rodada, fiz 105 pontos. Eu não lembro da situação que aconteceu no meu time. Os três meias e os três atacantes fizeram gol. Eu não lembro de ter acontecido isso antes com o meu time. Espero que isso se repita, né, nesta rodada. Você vai apontar os jogos daqui a pouco, né? Serão dois no sábado e oito no domingo. Ou seja, relação tremenda no domingo. E a gente vai apontar aqui os favoritos, as melhores opções por posição. Mas acho que é uma rodada bem encaminhada, assim. Principalmente com Botafogo favoritaço, né? Um time que tem 100% de aproveitamento em casa. Vai enfrentar um time que ainda não engrenou no campeonato, está tentando melhorar a sua situação, que é o Bahia. Mas o Botafogo é sempre muito favorito quando joga no tapetinho.
Bom demais. Tomara que esse retorno, né? O pagode do Caçocla, embale de vez, né? Finalmente. Essa é a expectativa de todos nós, né? E Fred, como é que está o seu time no Cartola? Como é que foi essa última rodada? Expectativa para a rodada 21 do game? E claro, também para as ligas europeias no Cartola Express, já que você é craque aí no Fantasy Game de disputas rápidas do futuro, cara. Prazer ter você aqui com a gente no Cartola Cash.
Forte abraço para você, Guilherme Fernandes. Sempre um prazer estar contigo ao vivo, meu parceiro. Cássio Leitão, que deitou nessa rodada do Cartola, hein, Cássio? Fez mais de 100 pontos. Quando ele falou aqui, é porque a gente não tem o vídeo, né? Mas quando ele falou que fez mais de 100 pontos, eu fiz uma cara de surpresa aqui, porque foi uma rodada muito difícil e ele foi bem mesmo, sincero, ganharia todas as minhas ligas.
Não, e além do, eu falei dos meias e atacantes, meu lateral Gilberto arrebentou, acho que foi a minha grande surpresa.
14.4
da rodada, foi muito bem nessa escolha, tava pensando no Marlon, sempre o Marlon. Falei, não, eu não vou gastar tanto não. Botei o Gilberto, espalhei as cartoletas que o Marlon sempre nos tira para outras posições e deu certo.
E essa rodada agora, o Cássio já citou aí um confronto que a galera tá de olho, que é esse Botafogo e Bahia, né? Obviamente, o pessoal vai pesar a mão um pouco no Botafogo, é o líder do campeonato, jogando em casa, é favoritaço, mas o Bahia vem de um 4-0 e foi o grande time dessa última rodada no Cartola, né? Se a gente pegar a seleção da rodada 20, é uma pá de gente do Bahia, Gilberto, teve gente da zaga também, o Cauli muito bem, Rezende muito bem. Então, é uma rodada que acredito que muita gente agora vá com uma galera do Botafogo, principalmente no setor defensivo, mas que o Bahia vem desse último jogo bem embalado aí, com um ataque que funcionou muito bem, então pode acabar sendo uma casca de banana também você apostar muito no Botafogo. E vamos falar, obviamente, de Cartola Express, né, Guilherme? Você já citou aí, esse final de semana estamos com campeonato inglês, campeonato espanhol, tem jogo único, escalação completa, tem campeonato italiano também, tudo isso além do Brasileirão. Só entrar lá no Cartola Express, que tem muitas disputas para a galera jogar e faturar aquela grana.
Você mencionou o Bahia, que colocou 6 representantes na seleção da rodada 20, fez 154,75 pontos. O treinador, né, o Renato Paiva, goleiro Marcos Felipe, O lateral Gilberto, o zagueiro Vitor Hugo, os meias Rezende e Cauli do Bahia fizeram parte da seleção e completaram ela o zagueiro Luan do Palmeiras, o lateral Bruno Pacheco do Fortaleza, o meia Rafael Veiga do Palmeiras e o ataque com Felipe Azevedo, Gabriel do Flamengo e o Marcos Leonardo do Santos. Uma grande seleção na rodada 20 e a rodada 21 tem o fechamento do mercado 6h29 deste sábado, dia 26. Aí Flamengo e Internacional vão abrir essa rodada do Cartola, um jogo muito interessante, muito importante aí, o Inter visando um pouco mais a Libertadores, o Flamengo tentando se recuperar no Brasileirão. Então fiquem atentos, coloquem seus relógios aí para despertar, pede para o irmão, para o papagaio, para a mãe, para todo mundo avisar que é 6h29 o fechamento do mercado neste sábado, Corinthians e Goiás, aí para você poder fechar o seu sábado à noite com muito futebol. No domingo, muito jogo do Campeonato Brasileiro, hein? Para ficar ligado de ponta a ponta. 11 da manhã, Bragantino e Cuiabá. 4 da tarde, Botafogo e Bahia. Atlético Mineiro e Santos com a inauguração do estádio aí do Atlético Mineiro, a Arena MRV. Também 4 da tarde, lá em Belo Horizonte, na Arena Independência, o América Mineiro joga contra o São Paulo. 6h30, Palmeiras e Vasco no Allianz. Atlético Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada. E no PV, Fortaleza e Coritiba, de 7h, Grêmio e Cruzeiro, no domingo, fecham a rodada. É uma rodada que não vai ter aquele jogo de segunda-feira que a gente tanto gosta, né? Para poder fechar a rodada com tranquilidade, ver aquele jogo na segunda-feira à noite. Nessa rodada 21, a gente não vai ter maioria dos jogos no domingo. O Fred já apontou Botafogo e Bahia como um jogo interessante para essa rodada. Tem algum outro jogo bacana para os cartoleiros ficarem de olho, Cássio?
Ah, cara, tem sim. É, acho que esse Palmeiras e Vasco, apesar da reação do Vasco, né? O Palmeiras mostra sua força quarto e domingo, né? Já é o segundo colocado do brasileiro. Encaminhou sua vaga para a semifinal da Libertadores, jogando em casa. Então, vejo o Palmeiras favorito. A tendência de que bote a sua força máxima, né? Já que, como eu disse, encaminhou a classificação para a semifinal da Libertadores. Então, acho uma ótima opção. O Corinthians contra o Goiás em casa seria uma boa opção também. Mas a tendência é de que o Corinthians poupe sua força máxima. Então, isso equilibra um pouco o jogo. Não sei se eu vou deixar o Felipe Fred sem muitas opções, mas eu gosto desse Fortaleza e Coritiba também. Porque Fortaleza também está encaminhado na Sul-Americana, ganhou fora de casa do América. Enfrenta um Coritiba que, por mais que tenha demonstrado alguma reação, já vem de derrotas consecutivas aí. Essa última até injusta, né, contra o Flamengo, quando fez um grande segundo tempo e tomou o gol no último lance. Então, Fortaleza em casa. Fortaleza voltou a ter bom desempenho, né? Teve um momento que deu uma estagnada no desempenho, mas voltou a jogar bem. Venceu o Inter no Beira-Rio, venceu agora o América Mineiro. Então está numa fase muito forte, fez 4-0 no Santos, né, no último jogo em casa no Brasileirão. Então Fortaleza é um bom nome para essa rodada aí, vale pensar com carinho. Bruno Pacheco, de repente, é uma opção muito visada.
E para você, ô Felipe, tem algum jogo que a galera está menos visando aí, que você particularmente vai fugir desse jogo nessa rodada?
Olha, essas rodadas que tem jogo nos meios de semana, né, entre as rodadas, digamos assim, a gente tem que ficar muito de olho sempre nas escalações, né, nas escalações prováveis, ficar sempre de olho no noticiário, lembrar de atualizar o time sempre que conseguir, porque o noticiário muda a todo momento, né. Eu vi muita gente, por exemplo, falando do Corinthians. Corinthians pega o Goiás em casa. Já vi uma galera escalando o Renato Augusto, mas é um cara que a gente não sabe se vai jogar realmente e se jogar quantos minutos ele vai ter, né? Porque o Corinthians tem jogo meio de semana. Enfim, por isso eu gosto muito desse Flamengo e Inter também, porque é o jogo que a gente vai ter a escalação, né? E a gente tendo a escalação e, por exemplo, se a gente vê que o Inter vai com um time reserva contra o Flamengo no Maracanã, por mais que a fase do Flamengo não seja aquela grande fase assim, o Flamengo se torna muito favorito, né? Vale lembrar que o Inter tá no meio de tabela para baixo ali, tá só com 24 pontos, é o 14º colocado. E o Flamengo, querendo ou não, ainda, apesar de muito distante, sonha em brigar no Brasileirão, né? Então pode ser um jogo muito interessante pra gente acompanhar quando saírem as escalações oficiais e ver realmente quem escalar, de repente Arrascaeta, Gabigol, Ayrton Lucas, aqueles caras do Flamengo que costumam ir bem no Cartola. e ficar de olho nas escalações. Eu gosto muito desse Atlético Mineiro e Santos também. Acho que é um jogo muito festivo pro Galo, inauguração da arena, já lotou tudo.
Vai jogar com aquela camisa maravilhosa?
Esgotaram os ingressos, a terceira camisa é um absurdo,
cara,
né?
Camisa linda,
ela pelo é preta amor de com Deus. Detalhes amarelos, né? Não sei se a galera aí já viu, mas vale pesquisar, camisa muito bonita. Enfim, vale ficar de olho aí no Hulk, Paulinho. Acho que é um jogo que tem tudo pro Galo voltar a vencer bem no campeonato.
Boa, bom demais. Lembrando que no Cartola Express, na rodada 21, a gente tem 3 partidas aí com disputas de jogo único: Corinthians e Goiás, América Mineiro e São Paulo, e Palmeiras e Vasco, que são confrontos aí em que você escala 6 jogadores desses jogos específicos. Então é uma chance de você ganhar exclusivamente nessas partidas na rodada 21. Mas vamos logo para o que interessa, vamos partir para as dicas de escalação nessa rodada 21. Começando pelo goleiro, Felipe Frederico, quais são as boas opções de goleiro para essa rodada?
Pô, a grande opção é o Lucas Perry, né? Acho que é difícil demais fugir dele. Eu já até escalei minha prévia aqui, ele está no meu time. É um cara que tem uma média muito absurda de 6.6, sempre faz defesas também, né? Além do Botafogo ser um time que garante a SG volta e meia, ele garante 3, 4, 5 defesas. O Bahia é um time que a gente já viu que mostrou potencial ofensivo para exigir do Lucas Perry. Sempre naquela, né, Guilherme, que você gosta, que a diferença entre a defesa e o gol sofrido é só a bola passar do goleiro, né? Então eu acho que é um jogo que, apesar do favoritismo do Botafogo, o Lucas Perry pode ser exigido e garantir umas defesas. Acho que é o grande nome para essa rodada. Confesso que eu não olhei se ele é o goleiro mais escalado da rodada, mas acredito que sim. Então acho que é o cara que a galera vai em peso, além dos que jogam em casa e tem um bom potencial de SG. A gente já citou aqui o Palmeiras, o Everton é uma boa opção, a depender também da escalação do Palmeiras. Gosto muito do João Ricardo do Fortaleza, é um goleiro que vem se mostrando um goleiro bom de cartola, faz defesas, tem potencial de SG também, mas acho que vai ser difícil fugir de Lucas Perry essa rodada.
Bom, é o mais escalado até aqui nesta edição do Cartola Cast, que a gente está gravando na tarde desta sexta-feira, em mais de 154 mil times. O Lucas Perry realmente vai tendo uma grande temporada, né? Então, fica difícil não deixar esse goleiro ali no topo das indicações, realmente. E para você, Cássio, qual é o bom goleiro aí para essa rodada no Cartola?
Então, estou de acordo com as opções do Felipe, principalmente o João Ricardo, é um cara com 48 defesas, ele falou do número alto de defesas, isso dá mais de 3 defesas em média. Ele não sofreu gols em 7 dos 15 jogos que atuou pelo Fortaleza no Brasileiro, então é quase 50%, se novamente não sofrer gols, ele vai ter 50% de clean sheet, que a gente fala, essa estatística é mais na Inglaterra, né? Para goleiros que não tomam gol. Eu gosto da opção do Cássio também. Eu falei do Corinthians que provavelmente não vai com a sua força máxima, mas o Cássio não é muito de deixar de ficar fora dos jogos, não, né? E contra um Goiás que ousa pouco fora de casa, de repente dá para garantir o SG. Um terceiro nome é Lei do Ex, Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Eu não venho gastando muito na posição de goleiro. Eu acho que é a posição mais difícil de prever. Às vezes você traça uma estratégia e qualquer coisa pode jogá-la por água abaixo. Então, por exemplo, eu acho mais jogo ir em zagueiros e laterais do Botafogo do que no próprio Lucas Perry, sabe? Então, não apostaria tanto, não investiria tantos cartoletes. Claro que ele pode chegar e fechar o gol, fazer 10, 12 pontos, mas eu acho uma estratégia mais perigosa. Então eu iria de Everson aí diante de um Santos que vai se contentar com um empate fora de casa. Não vejo o Santos com o Diego Aguirre com postura para ir para cima do Galo, mas vamos ver o Everson aí. Espero que ele não tome o primeiro gol da Arena MRV, porque ele é meu goleiro. Espero que ele saia ileso.
O Everson realmente é um bom nome aí, principalmente por tudo que está cercando essa inauguração da Arena MRV. Mas tem a lei do ex também, né, Cássio? O Everson passou pelo Santos. Será que conta para goleiro tomar gol do time que ele já passou?
Não, conta pegar tudo. Vai pegar tudo e fazer valer a lei do ex. Vamos lá, Everson. Tô contando
ele
contigo.
Ele é batedor de falta, né? Já fez gol de falta.
Imagina,
na carreira, o
vai
Everson,
querer fazer um Hulk em campo. É difícil alguém pegar a bola na falta, né? O bichinho tá batendo pouco na bola.
É, eu deixo um nome também um pouco mais ousado, que é do goleiro do Fortaleza, né? O João Ricardo vai jogar contra o Coritiba. Fortaleza tá embalado, né? Depois dessa vitória aí pela Sul-Americana. Acho que pode ser uma opção bem diferente. Dá para fazer o hack. Quem confia aí no Fortaleza, dá para fazer o hack com o Fernando Miguel como titular e o João Ricardo na reserva. E aí você vai garantir o goleiro do Fortaleza na meta do seu time nessa rodada 21 do Cartola. Vamos avançando então para as laterais. Cássius, você que mandou bem aí com o Bruno Pacheco na seleção, deu a indicação dele de um nome que pode surpreender. Falou dos defensores do Botafogo também. A gente está sem o Di Plácido, né? Está suspenso no Botafogo, sem o Marçal. Por enquanto, o provável lateral do Botafogo é o Hugo. Você acha que é uma boa? Quais são os outros nomes que você tem aí para indicar na lateral?
Então, mandei bem na última rodada com o Gilberto, não foi com o Pacheco, não. O Pacheco eu estou indicando para essa agora, acho uma excelente. E eu acho o Hugo também uma excelente. Já escalei o Hugo algumas vezes, normalmente ele me dá boa pontuação. Com a expectativa de SG que a gente tem no Botafogo, ele pode fazer ainda mais. É um cara que vai para o combate, desarma, vez por outra chuta para o gol. Na Sul-Americana finalizou no meio da semana. Fez aquele golaço contra o Guarani, né, na Sul-Americana também. Então, é um lateral que eu venho escalando sistematicamente e ele vem dando conta do recado. Assim, para falar um outro nome, acho que o Juninho Capixaba é a barbada da rodada, né? É um cara que muita gente está de olho, esse Bragantino e Cuiabá. O jogo de 11 da manhã no domingo. Acho que é uma opção grandiosa aí para os cartoleiros, o Juninho Capixaba, que volta de suspensão.
Boa, boa. E para você, Fred, quem são as boas opções nas laterais aí nessa rodada 21?
Olha, só seguindo o Cassius do Juninho Capixaba, eu já tava de olho no nome dele aqui. Vou vir com informação, hein, Guilherme? Nas últimas 9 rodadas que ele jogou, ele passou dos 6 pontos em todas, em 100%. Então é um cara que tá pontuando muito bem com ou sem SG. A gente já conhece o Juninho Capixaba, não é de hoje, né? Potencial ofensivo que ele tem, assistência, gol. Então é um cara que jogando em casa contra o Cuiabá, apesar do Cuiabá ser um baita visitante, né, nesse campeonato brasileiro. Mas ele jogando em casa, mesmo com o Deverson fazendo seus gols, vamos supor que aconteça isso, mesmo sem o SG, eu acho que o Capixaba é um cara que dá pra gente confiar nessa rodada de olhos fechados. Deve ser bastante escalado também. É uma rodada que difícil pro Marlon, né? Eu normalmente começo o meu time escalando o Marlon de cara, assim. Já vou logo nele e depois eu vejo o resto. Essa rodada contra o Grêmio, fora de casa, as últimas pontuações dele não foram tão boas. Ele fez na rodada 24,3 e na rodada 19,3, que para ele não são grandes pontuações, né? Mas para um lateral, se você pensar sem SG ali, é uma pontuação ok, ótima. Mas essa rodada eu acho que eu não vou escalar ele porque tem outras opções que me parecem melhores. E fico muito de olho na dupla do Flamengo também: Ayrton Lucas e Wesley. São dois laterais com grande potencial ofensivo, apesar do Ayrton Lucas ter caído de rendimento ofensivamente com a volta do Bruno Henrique, né? É um cara que ainda assim tem esse poderio de chegar na frente, vale ficar de olho na escalação também para ver se ele de fato vai jogar. Mas tanto ele quanto o Wesley, não só pelo potencial de SG do Flamengo, caso o Inter vá com o time reserva ou misto, por exemplo, mas pelo potencial ofensivo que os dois têm, né? Apoiam muito bem. O Wesley tá mais barato que o Ayrton Lucas, então pra galera que gosta de dar aquela economizada, tá precisando, acho que o Wesley é uma baita opção. O Wesley e Hugo, por exemplo, é uma dupla de laterais boa, bonita e barata, né? Bonita eu não sei, isso eu deixo pro Cássio, que é com ele. Mas são
Porque eu
bons e
sou
baratos, né?
bonito, é
Que você
isso?
que entende desse negócio de beleza, eu deixo pra você. Mas acho que é uma baita dupla aí, a do Flamengo.
Então, tem um outro nome. Tem um outro nome que me chama a atenção, que é o Guilherme Arana. Claro que ainda tá à procura daquele grande futebol que ele tinha antes da grave lesão. Mas é um jogo em casa. A gente imagina o Atlético Mineiro com muita força ofensiva. E a gente sabe que o Guilherme Arana participa muito das jogadas ofensivas, né? Um jogador que entra forte nas divididas também, então pode desarmar. A expectativa aí de SG também pro Galo, então é uma boa opção aí, o Guilherme Arana.
Boa, eu ia falar exatamente dele. É um cara que eu acredito muito, potencial de seleção brasileira. Tem um clima muito favorável nesse jogo da inauguração da Arena MRV, a nova casa do Atlético Mineiro. Acho que pode ser uma opção bem surpreendente aí o Guilherme Arana para essa rodada. A gente tem boas opções de laterais, né? Muito boas opções de laterais para essa rodada. É, 21. No miolo de zaga, Cássio, mais escalados até aqui são Vitor Cuesta do Botafogo e Gustavo Gomes do Palmeiras. Acha que é uma boa dupla? E o Adrielson, não cabe aí nessas indicações?
Ah, uma excelente dupla, né? A gente citou Palmeiras e Botafogo como principais favoritos da rodada, acho que o Botafogo um pouco mais nesse sentido. É, então é natural que os defensores desse time sejam muito visados. Eu gosto muito da opção do Murilo também, do Palmeiras, né? É, que é um cara muito ativo no ataque também, vez por outra consegue finalizar, até deu assistência, né, pro gol do Rony na Libertadores. Eu ainda não vi esse quarto gol do Rony, acho que depois que disparou lá 3-0, eu fiquei vendo mais o Boca Juniors e Racing, me arrependi, que foi um dos piores jogos que eu já vi na vida. Então eu acabei
achei que você tinha ido ver o Inter Miami e Cincinnati.
Não, parece que não. Esse foi jogão. Foi, né? É, mas eu fiquei vendo Boca e Racing e foi bem ruim. Então acabou que eu nem vi esse quarto gol, o gol do Rony, que participou de todos os gols praticamente. Mas eu gosto muito da opção do Murilo. É, o Corinthians mesmo reserva, acho que o Caetano é uma opção, lei do ex, né? Jogou no Goiás. É, então, mas fatalmente, Vitor Cuesta e Adrielson, pelo menos um dos dois a galera vai acreditar aí. É, acho que para efeito de cartola, muitas vezes o Vitor Cuesta funciona um pouco mais. Um cara que, quando tem oportunidade, bate falta, faz seus golzinhos e tal. O Adrielson também tem feito gols, né? Mas entre os dois eu iria de Vitor Cuesta, como a maioria da galera.
E aí, Fred? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de escalar zagueiros. Viu? Não sei como é que é para você essa posição no Cartola aí, mas para mim, no tem que querer, é difícil acertar a zaga. Mas me ajuda aí, então, nessa rodada 21. Quem são os bons nomes para a gente poder escalar?
E é uma posição que tem pontuado pouco esse ano, né? A gente teve até um comparativo recente que o nosso grande Márcio Menezes fez pro Cartola Express, comparando os laterais com os zagueiros, né? A gente viu que os laterais estão pontuando muito mais que os zagueiros e a gente já viu várias mitadas aí de vários laterais e na zaga as pontuações têm sido bem abaixo.
Na última,
abaixo,
Vitor Hugo voou, bem, né?
Pois é, eu tô muito confiante nesse Palmeiras. Eu acho que, assim, depois dessa goleada por 4-0, apesar dos problemas aeronáuticos que teve o Palmeiras para voltar pro Brasil, acho que a tendência é que o Palmeiras, além de vir com o time titular, porque já tá garantido, né? Palmeiras venceu por 4-0 fora de casa, não vai tomar 5-0 jogando no Allianz Parque do Deportivo Pereira. Não vai, né, Cássio? Posso cravar aqui, né?
Será?
Não vai, apesar de ser... E é da família da Leila o time,
pois,
né?
Pois é, então, né?
Tranquilidade, né? É, eu vi uma enquete, quem é o Pereira que o palmeirense mais gosta, né? Vitor Pereira.
Andreas Pereira,
Deportivo Pereira ou Leila Pereira?
Pois é, eles se dão bem com os Pereiras, né? Então eu acho que o Palmeiras vai, assim, além de com o time titular, com um foco total no Brasileirão, porque se a gente pegar hoje, é o time que tem condição de desbancar o Botafogo, né? São 11 pontos de diferença, tem um confronto direto, a gente sabe da solidez do Palmeiras, então acho que vai vir com um foco realmente nesse jogo contra o Vasco. Então, Gustavo Gomes e Murilo, para mim, são as grandes opções da rodada. É, já citei aqui algumas vezes o Flamengo, e tem dois zagueiros que chegam bem na frente, tanto o Léo Pereira quanto o Fabrício Bruno. É, são caras que têm potencial de fazer gol de cabeça também, apesar de eu achar o SG do Flamengo bem menos provável do que o de Palmeiras e Botafogo. E tem um cara que eu gosto muito também, que é o Brits do Fortaleza. Não tá fazendo um ano de cartola tão absurdo assim, mas diversas vezes passou dos 6, 7 pontos, inclusive na última rodada fez 7,5, na penúltima 7,3. É um zagueiro que tem algo que poucos da posição têm, que são os desarmes, né? Tem 21 desarmes no campeonato. Zagueiro, a gente sabe que desarma bem menos que um lateral, por exemplo. Então, acho que é uma opção boa, fora da curva aí, pra galera que não quer fechar tanto ali o SG do Botafogo, do Palmeiras e afins.
É, e o Lemos é o meu nome aqui indicado, bem diferenciado. Zagueiro do Atlético Mineiro. Tem uma média de 5,67 quando joga como mandante, 21 desarmes. É, como a gente já falou aqui, esse jogo contra o Santos, um clima de festa. É, o Cássio já indicou o Everson, o Guilherme Arana, e para a zaga aí, o Maurício Lemos, acho que é a melhor opção entre ele e o Jemerson ali, para poder render um pouco mais de pontuação para essa rodada. Pode ser um nome diferenciado aí, o zagueiro Lemos, do Atlético Mineiro. Vamos para o meio de campo, o lugar onde estão os craques, como diz Samuel Rosa na música do Skank, o Felipe Frederico. Arrascaeta, que cantou muito no TVZ, é, né, verdade, no Multishow, esteve por aí mostrando seu talento.
O tímido Arrascaeta.
Na TV, cantando.
Falaram que seria tímido no Rio de Janeiro.
Já vai estar. Já vai estar no seu time, então, o Arrascaeta? É dica, que nem é dica mais?
Isso aí não é dica, não. O cartoleiro vai fazer o seguinte, ele vai abrir o aplicativo, vai clicar ali no maisinho no meio campo, e aí já o primeiro e o segundo ali já aperta comprar, pô. Não tem jeito. Rafael Veiga e Arrascaeta. Essa rodada muito difícil fugir dos dois. Os dois jogam em casa, tem o favoritismo do jogo. São dois meses que estão voando. O Veiga jogou muito também contra o Deportivo Pereira. Esses dois é muito difícil fugir dessa última rodada. Na última rodada, por exemplo, Veiga 12.10, Arrascaeta 10.7. São caras que estão voando. Eu acho que a meiuca ali vai ser o setor dessa rodada que vai ser mais parecido, assim, da galera, né? Eu acho que muita gente vai com Veiga e Arrascaeta, porque realmente é difícil, cara. Você deixa um de fora e o cara faz 20 pontos, sua rodada foi por água abaixo. E tem total potencial disso acontecer. Então é muito difícil deixar um dos dois de fora. E aí vai mudar muito esse terceiro nome. E aí a gente tem Eduardo do Botafogo, um baita nome. A gente sabe que sem o Tiquinho Soares, o Eduardo, ele assume um protagonismo maior nesse time do Botafogo na parte ofensiva. A gente tem o Bitello do Grêmio e o Vidiasante do Grêmio também. O Grêmio joga em casa contra o Cruzeiro. Ótimas opções. E aí, opções um pouco mais ousadas, né? Ranieri do Cuiabá é um cara que eu sempre gosto de escalar também, mesmo jogando fora, porque desarma muito. Mas eu acho que não vai fugir muito disso, não. Veiga, Arrascaeta e mais um. Esse mais um aí pode ser o que vai fazer a diferença na sua rodada.
E para você, o Cássio, quem seria o mais um mais indicado, já que Arrascaeta e Rafael Veiga são quase que unanimidade?
Então, a galera tá indo muito no Eduardo, né? E faz todo sentido. A participação ofensiva dele já é grande. Sem o Tiquinho, tem sido maior ainda. Que ele chega muito para fazer o papel de falso 9. Acho que o Cristaldo do Grêmio, a gente ainda não falou do Grêmio. A gente falou do Cruzeiro, né? Por causa do Marlon. Mas não falou do Grêmio para essa rodada. O Grêmio é sempre muito forte em casa. O Cristaldo tem a questão dos pênaltis, né? É um cara que já tem 5 gols no campeonato, então não pode ser descartado. O próprio Bitello é uma opção interessantíssima para a rodada. Então não dá para descartar esses nomes. Pensando num nome fora da curva, assim, seria o Eric, do Atlético Paranaense. É um cara que também é bom no jogo aéreo, desarma muito. O Atlético Paranaense possivelmente vai pegar um Fluminense bem desfalcado, pensando em Libertadores, né? Não sei se é totalmente desfalcado, mas o Fluminense já tem tido dificuldade fora de casa. Com a Libertadores aí como obsessão, não sei se vai mandar a sua força máxima ou não. Então, basicamente, esses nomes, né? E não dá para deixar de falar do Matheus Fernandes, do Bragantino, né? Um cara que em 18 jogos fez 65 desarmes, tem uma média excelente de 5,71. Então, um cara para ser estudado com carinho aí para rodar.
Bom, eu vou deixar um nome muito ousado aqui para o pessoal ficar de olho, porque é uma super aposta, tá? Super aposta. Média mandante dele, 6,15 pontos. Então, é uma boa média como mandante, que é o Juan, do Corinthians. Juan, meia do Corinthians, deve jogar. É um cara muito agudo, muito ofensivo, né? O Corinthians, se for um time mais mexido ali, pode optar por esse jogador ali e ele ser uma das principais peças ofensivas jogando em casa. Acho que pode ser um nome interessante contra o Goiás, o meia Juan do Corinthians. Fiquem atentos a ele, hein? Vamos ver se eu vou... Dá para colocar ele até, Felipe, na disputa Crack Express, que de repente eu posso ganhar sozinho, né? Vou botar R$2 no Juan, e se ele for bem do jeito que eu tô achando que ele pode ir, ele for o melhor da rodada, eu ganho uma graninha, né?
É um baita nome, sem dúvida, assim. Acho que para as ligas de pontos corridos, digamos, do Cartola, né? Aquelas ligas de regularidade, é um cara que quase ninguém vai escalar, então é um cara bem fora da curva. A gente tinha até falado da possibilidade do Renato Augusto ou do Matias Rojas, por exemplo. Eu tava vendo aqui, o meio provável do Corinthians no momento é Fausto Vera, Juan e Juliano, assim. São três caras que... O Fausto Vera é um cara pouco visado no Cartola, né? O Juliano, apesar de já ter tido seu momento mais artilheiro, não tem sido muito visado também pela galera. Sobra o Juan, assim, como você citou, é um cara de pouca grife, mas que tem essa média que você citou, bem surpreendente, assim. É, acho bem ousado pra rodada mesmo. Mas pra ser aquele seu terceiro nome, ele é uma boa. E pra Crack Express é uma ótima. Eu gostei bastante dessa sua dica aí.
Boa, boa. E como o Cássio Leitão arrebentou no ataque na última rodada, vamos começar com ele, né? O cara tá artilheiro. Então, Cássio, dicas de atacante aí pra rodada 21, pra gente repetir o bom retrospecto do pagode do Caçoca.
Então, cara, o nome óbvio é o Hulk, né? Tu imagina, o Hulk vai dar o primeiro passe no jogo no segundo tempo. Que ele vai querer fazer o primeiro gol da Arena MRV. Então ele não vai dar bola pra ninguém, cara. Ele vai chutar de tudo que é lugar pra marcar. Ele já tem o nome marcado na história do Galo, né? E ele vai querer fazer esse primeiro gol de qualquer jeito. Cara, tem um companheiro do lado. É ruim de dar bola. Vamos botar o nomezinho na história, né? Então o Hulk vai chutar de tudo que é maneira. Caiu, se fosse o João Basso lá, ia com colete à prova de bala pro jogo. Porque vem chumbo de tudo que é lado. O Luizito, né? A gente nunca pode desconsiderar, ele não vem fazendo gols nos últimos jogos, mas sempre com muitas finalizações. Um dos gols mais bonitos dele foi justamente contra o Cruzeiro, né, na Copa do Brasil. E acho, cara, que dá para dar um voto de confiança pro Gabriel. O Gabriel tem apenas um gol de bola rolando no brasileiro, né? Mas fez mais um gol de pênalti contra o Coritiba. É um jogo que, cara, o Flamengo tem que mostrar um pouco mais. Pode ser que enfrente um Inter bem mexido, mesmo assim com bons jogadores, né? Deve jogar o Pedro Henrique, talvez o Bruno Henrique, que é excelente. Então não vai enfrentar qualquer time, mas o Flamengo é um pouco favorito em casa. E o Gabriel tá precisando desses gols para dar moral, né? Muita polêmica aí envolvendo já aniversário. As pessoas não podem nem mais comemorar aniversário. É uma loucura isso. Mas ele de fato está devendo na temporada, né? Então ele precisa desse jogo aí para engrenar, porque as atuações dele de fato têm sido bem abaixo. Uma oportunidade aí num jogo grande em casa de mandar bem para os cartoleiros também. Eu acreditei nele contra o Coritiba, né? Ele fez um gol, mandou uma bola no travessão, finalizou uma ou outra vez. Ele nem vinha conseguindo finalizar, né? Em outros jogos, vamos ver se novamente ele tem algumas oportunidades aí para balançar a rede e finalizar também.
E para você, o Felipe Fred, atacantes aí, Rony Rusco pode ser uma boa opção, tá embalado aí, o cara vem aí de um grande jogo na Libertadores, mas o Thiago Benevenuti, nosso amigo aí do GE.Globo, tuitou assim, que é um caso a ser estudado, né? O Rony Rusco da Libertadores, o Rony da Libertadores e o Rony das outras competições. É um cara que se transforma quando joga a principal competição do continente. Impressionante, mas com certeza é uma boa opção aí nesse ataque para essa rodada, ainda mais depois da grande exibição que teve no meio de semana, vai pegar o Vasco jogando em casa. O Fred, você acompanha aí a possibilidade de Rony? Gosta dos nomes que o Cássio trouxe? Tem mais algum outro cara diferenciado? Eu, particularmente, falando em momento de atacante, quero e vou escalar Vitor Roque, eu tenho que querer, porque o menino está jogando muito, pontuando muito bem, está confirmado no ataque, eu tenho que querer.
Eu acho que essa rodada, assim, tem muitas opções boas no ataque, assim, muitas mesmo. Você ficar rolando a sua tela aí, cada hora você vai querer comprar alguém diferente. E vai o pessoal lá no Instagram do Caçoca falar assim: ô Cássio, libera o 4-2-4 pra gente. Quero escalar mais um atacante. Porque essa rodada tem muita opção boa. Mas apesar disso, eu acho que vai ter muita gente com o trio Hulk, Luiz Soares e Vitor Roque, assim. Acho que é um trio de ataque que tem média básica, os três têm média básica. Os três balançam as redes volta e meia, tem confrontos favoráveis. Então, eu acho que vai ficar muito nisso. Mas as opções que vocês citaram, o Cássio citou o Gabriel, eu já prefiro o Bruno Henrique. Acho que é um cara que está numa fase melhor no Flamengo mesmo e vejo ele com mais potencial essa rodada do que o próprio Gabigol, apesar do Gabigol ter o trunfo do pênalti, que é sempre muito forte, né? E eu não descarto também dobrar o Galo. Acho que é uma baita opção você dobrar ali Hulk e Paulinho. A gente pega um Santos que a gente sabe que é frágil defensivamente.
Dois fominhas, né? Melhor
dois fominhas. Dois fominhas. Ninguém vai tocar a bola, né? Vai ser FF a rodo no seu time ali. Então eu acho que dobrar o Galo é uma boa opção, sim. Paulinho e Hulk. E aí você vê quem que você deixa de fora. Do lado do Palmeiras, vale também a gente ficar de olho. A gente nem chegou a citar aqui, né? A questão do Mike. Mike e Arthur, né? Na quarta-feira o Abel Ferreira optou de ir com o Mike na ponta direita. E aí a galera vai à loucura, porque escala um lateral que é atacante e ganha o SG e tem boa chance de fazer um gol ou uma assistência. O Mike foi muito bem, inclusive. O Abel usando ali o Marcos Rocha mais como um construtor e o Mike como ponta direita. E o Arthur entrando no segundo tempo. Então são dois caras que vale ficar de olho ali. Quem vai? Se vai o Mike, se vai o Arthur. Eu acho que o Rony é uma boa opção, sem dúvida nenhuma. Apesar de no Brasileirão ele render menos do que na Libertadores. O Dudu no momento tá como dúvida, né? Ele tá com aquela lesão dele que tá sendo poupado 3 jogos, joga um, poupa 2, joga 1. Então a gente não sabe se vai pra campo, mas o trio de ataque do Palmeiras como todo é uma baita opção. E pra não deixar de citar também o Fortaleza, né? A gente já falou aqui do Fortaleza algumas vezes, tem Thiago Galhardo, que é uma ótima opção pra rodada. Então, acho que assim, como eu disse, são muitas boas opções, mas vai ser difícil fugir desses três, de Hulk, Soares e Vitor Roque. Vai ser difícil deixar um de fora, vai ter tristeza.
A gente ainda não falou, ninguém mencionou, nenhum jogador, que eu acho que no ataque tem uma grande chance aí de pontuação, é América Mineiro e São Paulo. Caleri tá provável, no momento que a gente grava esse podcast, pode ser um nome interessante aí para essa rodada. O Caleri, atacante do São Paulo. A gente sabe que o São Paulo está envolvido, né, na Sul-Americana. O América também está, mas está lutando lá embaixo. Foi muito tranquilo a vitória do Fortaleza. Muito tranquilo. A defesa muito aberta do time do América Mineiro. Então, o Caleri pode ser aí um nome diferenciado para essa rodada. Fiquem de olho no camisa 9 do Tricolor Paulista.
Vou dar mais dois nomes pro ataque. Primeiro é Luiz Araújo, que a tendência é que comece jogando pela primeira vez no Flamengo. É um cara que sempre que entra, tenta as jogadas mais difíceis, tá baratinho, tá 5 cartoletas e alguma coisa. Com mais tempo para jogar, imagino que ele dê mais trabalho, ele vai tornar o ataque do Flamengo mais insinuante. Isso pode até ajudar também quem está pensando em escalar o Gabriel e o Bruno Henrique, né? Pode ser que esse auxílio de velocidade, o Flamengo é um time muito estático, o Luiz Araújo pode dar essa força aí de ofensiva, de muita velocidade. É um cara que volta e meia tenta finalizar também. Um outro nome é o Thiago Borbas, nesse Bragantino e Cuiabá. O uruguaio já tem 5 gols no Brasileirão. Tá se aproveitando aí do momento do Sacha no DM. É um cara que luta por todas as bolas, finaliza bem de cabeça. Pode ser uma opção diferente aí. Tá 6,67, baratinho. Precisa de pouco para valorizar. Então, quem não gosta de ir nos jogos maiores assim, Thiago Borbas é uma boa opção para esse Bragantino Cuiabá.
Tava no meu time na última rodada, o Thiago Borbas. E aí, tomou um vareio de bola o Bragantino do Bahia. Lá na...
Você é ousado também.
Mas bom nome.
Eu apostei no Gilberto, desculpa aí.
Pois é. Bahia acabou com o Bragantino na Fonte Nova e eu tava jogador do Bragantino. Mas vamos pensar na rodada 21, mentalizar coisas boas, focar em grandes pontuações nessa rodada 21. Antes da gente poder fechar, tem, claro, que prestar muita atenção no treinador, que nessa temporada tem aí o ponto de bônus de vitória. E o mais escalado até aqui, por incrível que pareça, não é Bruno Lage, não é o treinador do Botafogo. É Vanderlei Luxemburgo, Felipe Federico. O cartoleiro endoidou ou ele tem razão em escalar Vanderlei Luxemburgo como mais escalado dessa rodada 21?
Eu acho que o cartoleiro tá economizando, né? Não tem outra explicação, né? Só pode ser. Porque o Luxa, a gente sabe que o Corinthians, a gente não sabe como vai esse Corinthians a campo, quem vai jogar, se o Corinthians vai titular ou não. Acho que é favorito, apesar disso tudo, contra o Goiás jogando em casa. Mas assim, é um time que não produz tantos scouts quanto o Botafogo, quanto o Palmeiras, quanto o próprio Grêmio, por exemplo. Então, acaba que na hora de escolher o treinador, o Vanderlei custa R$8,32, tá, Guilherme? Se você tiver na dúvida aí. E se a gente for olhar, por exemplo, o Bruno Lage, que é o treinador com a melhor média do Cartola nessa temporada, ele custa R$13,80. Então, são 5 cartoletas que eu acredito que muita gente tenha buscado economizar no treinador para poder apostar ali no Arrascaeta, que a gente já citou, Rafael Veiga, enfim, jogadores mais caros, né? Hulk, Luiz Soares, etc. Então, acho que muito por isso. Como opções melhores, mais confiáveis, Bruno Lage, para mim, acho que essa rodada ele vai ser o meu treinador. Abel Ferreira contra o Vasco em casa, ótima opção também. O Palmeiras é favorito e é um time que produz muito scout ofensivo. E o Renato Gaúcho, cara. Acho que o Renato Gaúcho, o Grêmio jogando contra o Cruzeiro, é um jogo difícil, mas é um time que produz bastante também. Tem aquele trio de meio ali que a gente já citou, com o Cristaldo, Bitello, Vilha Santos, todo mundo produz muito scout, Suárez tem uma ótima média básica, então é um bom treinador para a rodada também. Para mim, esses três são os melhores da rodada, bem acima, inclusive, do Vanderlei Luxemburgo. Acho que o Luxa é para a galera que está precisando economizar mesmo.
Concorda com os nomes que o Felipe Fred mencionou aí, ô Cássio?
Então, eu me torno até repetitivo em falar que não dá mais para brincar na opção quando você escala o técnico. O técnico tem que ser uma das suas prioridades no Cartola. Mudou. Mudou essa situação em relação ao técnico, ainda mais com o famigerado ponto extra. E o ponto extra acontece quando? Quando o time vence. Botafogo joga onde? Joga em casa. Em casa ele tem 10 jogos e 10 vitórias. Então a tendência é de que o Bruno Lage consiga esse ponto extra e em conseguindo... vem no mínimo 5, 6 pontos, então não dá para abdicar desses pontos. É claro que em algum momento, possivelmente, o Botafogo vai perder 100% em casa, mas para esse jogo ele é muito favorito. Para citar outros nomes, acho que o Abel Ferreira é sempre uma opção importante, só que ele está até mais caro que o Bruno Lage, né? E o Filipão, acho que é um nome para a galera pensar com carinho aí nesse Atlético Mineiro e Santos. Filipão precisa de histórias mais bonitas em Belo Horizonte, né? Então, já que no Mineirão não deu para ter histórias tão bonitas, que ele tem aí na Arena MRV, apesar de que pelo Cruzeiro ele teve trajetória vitoriosa também, mas agora pelo Galo pode começar aí com o pé direito na Arena MRV.
Boa, boa. Voivoda, hein? Olho no Voivoda, hein? Também. Tem que estar aí, pensando em diferenciar. Olho nele. Galera, a rodada 21 é sempre bom e importante lembrar. Em fechamento de mercado, 6h29 deste sábado. Então, fiquem atentos para poder escalar seus times, montarem aí os seus esquadrões. Um minutinho antes da bola rolar para Flamengo e Internacional, que é o jogo que abre essa rodada 21. Também lá no Cartola Express, né? Você vai disputar com escalação completa. O fechamento do mercado é no mesmo horário, 6h29 deste sábado. E, Felipe Frederico, a gente tem lá no Cartola Express, para a galera que é maior de 18 anos jogar, disputas do campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol. Para a gente poder citar rapidinho do campeonato inglês, Arsenal versus Fulham, Newcastle versus Liverpool. Do campeonato espanhol, a gente vai ter aí a disputa de Vila Real e Barcelona. E no campeonato italiano, a gente vai ter Juventus e Bolonha, Cagliari e Inter de Milão. Ô Felipe, tem algum nome aí que não pode faltar no time dos cartoleiros nessas disputas? Caras que você acredita que podem e que vão mandar bem aí nesses jogos específicos?
Olha, só para começar, eu queria falar que eu sou muito fã das disputas de jogo único, cara. Acho que é uma modalidade que, para a galera que não conhece, assim, é muito bacana de jogar, porque é um jogo só, de fato, né? Como o próprio nome diz. Então, você escala ali até um minuto antes do jogo, você já tem o bônus de ter as escalações na mão. Isso para o cartoleiro, a gente sabe que é fundamental, né? Você ter a certeza de quem vai para campo. E acabou o jogo, você já sabe se você foi bem, se você foi mal, se você faturou uma grana ou não. Então, assim... a gente bate muito na tela que o Cartola Express é um jogo de disputas rápidas e as disputas de jogo único são justamente isso. E eu vou dentro desse Newcastle Liverpool aí, tá? Acho que é um baita jogo, um jogo sem um amplo favorito, assim. E nesses jogos que é mais legal da gente brincar, né? Escalar dois, três times, você pesa em um time mais Newcastle e outro você pesa um pouco mais o Liverpool. Então eu acho que é um jogo bem interessante. Eu escalei, inclusive, só que quando a galera ouvir esse podcast já não vai ter mais o Celta e Real Madrid também pelo espanhol, já rolou nessa rodada. Vou colocar o Vinícius Júnior é sempre uma alegria, né, Guilherme? Você sabe que eu gosto muito.
Bom, o Malvadez é bom, tá jogando nesse momento que a gente tá aqui gravando o podcast. Mas é isso, galera. Você pode entrar lá no Cartão de Nós e jogar as disputas de jogo único. Lembrando que se você for maior de 18 anos, claro, você pode jogar aí o Cartola Express. E também tem vários bônus aí para primeiro cadastro, se você é cartoleiro pro, se você tem Globoplay, enfim. É só ficar atento que você consegue ainda ganhar bônus para poder jogar e ir ganhando dinheiro dentro do Cartola Express. Cássio Leitão, Felipe Fred, muito obrigado aí por essa edição do Cartola Cash, edição 176, que teve a edição da Raquel Vieira e a gerência do André Amaral. Ô Cássio, aquele recado final aí para a galera, sempre uma honra estar com você aqui no podcast.
Valeu, Guilherme, Felipe Fred, toda a galera cartoleira, Raquelzinha animada, muita coisa para corrigir hoje na edição, mas faz parte, Raquel. Então, o recado é ficar de olho nesse Flamengo e Inter, né, nessas escalações, até porque a gente falou muito desse jogo, se o Inter realmente não levar seus principais jogadores como Ener Valência, até mesmo o René, né, que teve passagem pelo Flamengo, pode ser uma boa acreditar no Flamengo. E também ficar ligado nos times que, além do Inter, tem competições sul-americanas no meio da semana, possivelmente vão abrir mão da força máxima no Brasileirão. Então tudo isso pode fazer a diferença. É isso, bora mitar que eu comecei voando o segundo turno. Vamos ver se eu consigo alcançar o Botafogo, né, que arrebentou no primeiro turno.
Boa, boa. Fred, prazer enorme ter você boa. Aqui, cara. Manda aquele recado especial. Prazer rodada ter você aqui, cara. Manda aquele Cartola especial e também para as disputas do aí do Cartola Express, né?
E também forte abraço para você, Guilherme, Cássio, Raquel, né, que esteve aqui com a gente também, todo mundo que acompanhou o Cartola Cast. O recado é o seguinte, hein? O nosso Botafogo vai tomar um gol do Bahia ou não vai? Isso aí que a galera quer saber. Já vi muita gente aí com 3 do Botafogo no, buscando o SG, 4, pesando a mão no Glorioso, no tapetinho. E o Bahia lá, doido pra estragar a festa da galera, né? O grande jogo da rodada, ficar de olho nessa partida aí. E muitos cartoleiros torcendo pra bola não entrar de jeito nenhum no gol do Lucas Perri. E claro, galera, fiquem ligados aí no Cartola Express. Guilherme já citou vários jogos aí, tem italiano, inglês, espanhol e muita novidade aí pra galera jogar.
Tem um último recado, não falamos do Marinho, que vai ser o melhor da rodada com 26 pontos.
Beleza, beleza. Então assim, com essa premonição de Cássio Leitão, a gente encerra a edição 176 do Cartola Cash. Ó, lembrando sempre que o mercado fecha neste sábado, 18h29, horário de Brasília, em 6h29 da noite, horário de Brasília. Fique atento, escale seu time e vamos mitar. Valeu, um abraço e até a próxima.